segundo culto. Aliás, esse já pode ser o terceiro, que lá no centro de convenção tem um culto. Já fizemos 8:30 aqui, estava lotado embaixo, pessoal da galeria. E louvamos a Deus porque você está aqui. Quantas mães nós temos aqui? Levanta as mãos, todas as mães aí. Agora os pais levantam as mãos para cima aí. Ontem eu estava na reunião e falei assim, olha, eu quero parabenizar os pais, porque se não tivesse pai, não tinha mãe, né? Não é verdade? Então, estamos no mês da família, falando sobre família, especialmente nesse domingo, que é o dia das mães, o dia das mães. Estamos felizes e gratos a Deus pelas mães que estão aqui participando deste culto. E hoje teremos aqui um culto diferente, teremos 5 pregadores. Mas não fique preocupado que vai terminar 3 horas da tarde, não. Não é mesmo? Então eu quero convidar aqui para começar minha filha, tá, a Ellen e o Jefferson. O Jefferson veio para fazer uma dupla. O que vocês acham de gravar um CD? Nelson Jefferson. Porque eu vim com a camisa, sem saber, ele veio com a mesma camisa. Um pouquinho diferente, mas é. Maravilha. Tá? Eu tenho 3 filhas. As 3 já são casadas e eu tenho dito que os filhos homens, alguém criou e doou para mim. Então, já vieram criados. Não me deu trabalho. Não me deu trabalho. Já temos também 4 netos. Eu falo 4, minha Olivia toca em mim e fala, Nelson, não é 4, é 5. Que temos o Lucas também, né, Lucas? Então, a minha neta Gabriela, filha da Ellen, está aqui também, pode sentar aí. E hoje nós vamos pregar em 5 aqui, mas pode ficar tranquilo que 11:30 a gente termina, tá? 11:30 as mulheres ficam olhando o relógio porque tem um almoço, não é verdade? E hoje quem vai em restaurante está tudo lotado por aí, então tem que fazer comidinha em casa, né? Ontem eu saí com a dona Olivia para comer, almoçar com ela, fui num lugar que estava lotado, fui no outro estava lotado, fui no outro estava lotado. Ela falou, Nelson, vamos passar agora naquele restaurante. Se tiver lotado, vamos voltar para casa. Eu faço um arrozinho lá com feijão, nós vamos comer a nossa comidinha. Foi maravilha. Mas chegamos lá, já era 1:30, quase 2 horas da tarde. Tinha uma vaga. Tinha uma vaga. Que maravilha. Sou muito feliz por ter uma família sacerdotal. Posso dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. Um pai poder dizer isso. Conheço centenas de pais que não podem dizer isso. Filho está nas drogas, está desviado. Às vezes eu passo ali, indo para o esquadrão da vida, passo em frente à cadeia, lá no presídio, a cadeia, e vejo uma fila de mulheres, com sacola, com bolsa, levando comida, levando roupa, coisas para filho que está preso, marido que está preso. Eu passo ali, olho e falo, meu Deus, que humilhação, que vergonha para essas mães, né? Elas não gostariam de estar lá. Elas estão lá, mas com o coração triste, angustiadas, não é verdade? Com a tristeza profunda, não estão alegres ali exposta ao público, pessoas passando, que vergonha. Que vergonha, que humilhação. Mas tudo por quê? Falta de Jesus. O ratinho, não é? O pai do nosso governador, ele soltou na mídia essa semana uma coisa interessante. Ele falou assim que o pai que cria o filho na igreja, dificilmente vai buscá-lo na cadeia, na boca de fumo, nas drogas, dificilmente. Dificilmente, é uma verdade. Aqueles que têm o privilégio de criar os filhos na igreja, irmãos, os filhos são heranças do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha família. Somos uma família sacerdotal. Eu sirvo a Jesus. Minhas 3 filhas são pastoras e tentaram escapar, né? Me lembro da minha filha mais velha que tentou escapar. Não quero saber disso, não. Vi o pai sofrer, a mãe sofreu um pouco, Mas o ministério é uma coisa maravilhosa, né? Tem as lutas. Mas ela começou a desviar, né? E sempre eu conto a história dela, que ela começou a estudar, fez faculdade, depois foi trabalhar na prefeitura, trabalhou ali, foi secretária do nosso Odemar Andrade por um tempo lá. E depois ela saiu, ela falou, vou abrir a minha loja, vou cuidar da minha vida. E ela então chegou para mim e falou, pai, vou alugar um salão. Eu falei, não aluga salão não, minha filha, testa o mercado primeiro. Mas como? Eu falei, não, você vai em São Paulo, faz uma compra de roupa, chega aqui, vende tudo, pega o dinheiro, faz outra compra, testa o mercado, se compensar, abre a loja, senão, não abre a loja. Ah, pai, mas eu não tenho dinheiro para ir em São Paulo. Daí o paizão, filho, o dinheiro, né? Tá aqui o dinheiro, vamos dar um jeito. Não tem carro para ir em São Paulo. Foi, paizão vai dirigindo, né? E fomos nós para São Paulo fazer compra. Lotamos o carro lá de compra. Chegamos aqui, ela tendo um chamado de Deus, fugindo igual Jonas, né? Fugindo igual Jonas. Ela chegou aqui e foi vender. Pai, eu preciso do carro para vender, para levar a roupa. E saiu, sei que numa semana ela vendeu toda a roupa. Eu tinha emprestado dinheiro para ela. Eu cheguei para ela e falei, minha filha, cadê a grana? Você vendeu tudo? Vendi. Cadê a grana do papai? Não, 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 no final do mês. Falei, vendeu fiado, vendi fiado. Chegou o final do mês, nem ela recebeu e nem eu recebi. Foi uma maravilha, né? Ela fugindo, fugindo. Daí um dia eu peguei ela e minhas filhas e fomos fazer um passeio e lá no Rio de Janeiro, numa praia lá do irmão, de um tio, irmão da Olivia, cunhado. Fomos na casa dele lá e resolvemos fazer um passeio de barco lá. Saímos num lugar bem tranquilo. Daí chegou num lugar assim que tinha duas montanhas e o piloto falou assim, olha, nós vamos atravessar essa montanha aqui, ou passar por dentro aqui, saímos no mar alto e vamos ver uma gruta ali. Falei, maravilha, você que sabe, você que é o piloto, toca o negócio aí. Minha filha estava junto, correndo do chamado de Deus. E o piloto tocou. Quando atravessou aquele espaço ali que caiu no mar alto, estava uma maré alta, irmãos, onda de 2 metros de altura, o barco subia, batia, e de repente aquele grudou na coisa e falou assim, Jesus, eu te prometo que vou abrir minha célula. E daí a onda começou a bater, dali a pouco, Senhor Jesus, eu prometo consolidar meus 12. É uma dica boa, viu? Eu aprendi isso. Quando tem um líder que não quer abrir a cela, a gente põe dentro de um barco e leva numa tempestade, né? Já vem o furacão aí, te contar, a hora faz tudo. Mas eu louvo a Deus pela minha família. Temos uma família sacerdotal que servimos a Jesus. Irmãos, tem um texto aqui, Isaías 54, versículo 13, que diz, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Vamos falar junto? Diga, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Será abundante. Todos, é uma promessa de Deus. Quantos têm filhos aqui? Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Pega isso para você. Receba isso no seu espírito. Irmão, Salmo 128 diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá, serás feliz, a mulher será frutífera como a videira ao redor da sua casa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E esse homem que teme ao Senhor, no versículo 6 diz, verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Êxodo capítulo 20 fala que a bondade e a misericórdia do nosso Deus será sobre a nossa descendência até 1000 gerações. Diga 1000 gerações. A minha descendência, minhas filhas, netos, bisnetos que vão vir, vai demorar um pouquinho, mas vai vir. Já estou torcendo para chegar bisneto, né? É uma maravilha. Eu também. Então, a Bíblia diz que até mil gerações a misericórdia do nosso Deus será sobre a nossa família. Você está debaixo de um manto de proteção sobre a sua casa, a sua família. Sua família está debaixo de promessa. Amém? Então, eu vou parar por aqui. Vamos começar com o pastor Jefferson aqui. E depois ele vai dar uma palavra para os pais. Depois a minha filha vai falar para as mulheres. E depois os netos vão falar sobre os filhos. Dá um conselho para os filhos aí. E depois no final eu vou estar orando por vocês.
Obrigado, pastor. Bom dia novamente. Quero falar sobre o papel dos pais, né, o nosso papel como pai. E eu vou mostrar aqui, biblicamente, uns exemplos assim que não foram bons. Eu quero começar com Noé. Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 21, nós sabemos que Noé foi usado por Deus, fez a arca, né, colocou toda a sua família, mas teve um momento na vida de Noé que ele deu uma pisada, que está lá em Gênesis 9, 21. Noé embebedou-se, ou seja, Noé, ele bebeu e ficou embriagado, perdeu os sentidos e ficou nu. Olha que situação. Então, é algo que a gente tem que tirar de ensinamento para nós, pais. Não podemos aceitar dentro do nosso lar bebida, gente. Isso não é bom para o desenvolvimento de um adolescente, de um jovem, de uma criança. Ela está em pleno desenvolvimento e vendo um pai bebendo toda semana, trazendo bebida para dentro de casa. Isso não é legal. A bebida, ela prejudica a pessoa emocionalmente. A pessoa perde o sentido das coisas. Você já viu alguém que bebe se dá bem? E o duro que a bebida, o vício é assim. Ele começa devagar. Mas daí, daqui a pouco, esse vício, você toma um pouquinho, ele já não te dá o mesmo toque daqui a pouco que deu lá no começo. Então você tem que aumentar a dose para sentir o mesmo toque. E assim por diante. E qual o exemplo que nós, pais, vamos deixar para os nossos filhos, vendo um pai que bebe constantemente? Não é errado a pessoa tomar um golinho ali, né, de vinho, alguma coisa. Mas para que beber? A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então é algo que nós pais precisamos pensar. Já pensou que feio, né? O pai bebe, fala demais. Alguns viram fazendeiros que não são, né? Outros viram milionário e, sabe, perde o sentido da... Então é algo que nós como pais precisamos nos posicionarmos. Muitas vezes a gente ouve, infelizmente, até casamento que se diz cristão, onde aceita bebida dentro de um casamento desse. Como? Como que a gente vai aceitar algo que faz mal para a sua vida física, para a sua vida emocional, psíquica, para os seus filhos? Eu conheço família hoje que o pai e a mãe bebem constantemente, todo final de semana estão bebendo. O que aconteceu? O adolescente já começou a beber também. O próprio adolescente, 16 anos, já está bebendo nas festinhas. E se vai para uma droga mais pesada? E é comprovado que o álcool está aí na saúde, pela Organização Mundial da Saúde, uma das principais causas de morte, de enfermidade, de doença dentro do hospital é por causa do álcool. Também, um outro mau exemplo que nós precisamos parar para pensar é o profeta Eli. O profeta Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ou seja, os filhos deles eram como o tipo de um anticristo, eram contra os princípios de Deus. Olha o que os filhos de Eli faziam. Eles iam lá, pegavam as ofertas que eram oferecidas para Deus, para sacrifício, pegavam para eles. Não podia ser feito dessa forma. Eles tinham que pegar num garfo, e o que saísse ali ia para o sacerdote. Eles iam lá e pegavam tudo. Também o que eles faziam, iam na frente da tenda, levavam as mulheres, tinham relação sexual com mulheres, na frente da tenda da presença. E o pai não foi rígido, não se posicionou numa situação dessa. A Bíblia diz que ele deixou aquilo acontecer e não tomou nenhuma iniciativa. E isso foi prejudicial, trouxe destruição para dentro do lar. A Bíblia diz: ensina o caminho do teu filho a andar, quando ele tiver moço, não venha se perder. Nós, pais, teus filhos têm visto você dobrando o joelho e orando durante a semana, dentro da tua casa, lendo a Bíblia? Você tem orado no horário do almoço, no café da manhã, na janta, junto com os teus filhos? Você tem feito a sua parte de incentivar os seus filhos a participarem das células, a participarem dos cultos, vigílias, né? Tantos adolescentes que fazem vigília, jovens, ou você tem reclamado de estar levando eles, ou já ouvimos falar de pais que reclamaram muito pelos seus filhos não estarem participando, de estarem participando muito na igreja. Eucana, o marido de Ana, deu um bom exemplo. Quando Samuel desmamou, ele foi lá e liberou Samuel para estar na obra de Deus, cumprindo o seu propósito com o Senhor. O terceiro exemplo é Davi. Davi adulterou, saiu com Betseba, entrou a destruição dentro do seu lar, da sua família. O adultério arrebenta com famílias. Cuidado, você homem, cuidado com as lentilhas que se apresentam diante de você. Vigie, ore, lá no teu trabalho, aonde você estiver. Não aceite na tua mente nenhum pensamento de adulterar, em nome de Jesus. Fica aqui alguns conselhos que a gente tem que parar para pensar como pais.
Amém, bom dia! Cadê as mães aqui nesta manhã? Glória a Deus, parabéns pelo seu dia. Que privilégio nós como mulheres temos de gerar um filho no nosso ventre. É algo maravilhoso, é algo indescritível que o Senhor nos presenteou, mulheres, de gerar um filho dentro do nosso ventre. É algo maravilhoso. Mas nós sabemos que também com a gestação, com a maternidade, surge também ali a responsabilidade. Surge o medo, surge a insegurança. Quantas dúvidas, quantos temores nós temos como mãe, não é verdade? Medo de falhar, medo de errar com as pessoas que nós mais amamos aqui na Terra. Eu tenho um ditado popular que diz, que eu acho muito interessante, que ser mãe é padecer no paraíso, não é verdade? É a melhor coisa deste mundo, mas traz um peso, uma responsabilidade muito grande. E eu quero deixar aqui um conselho para as mães. Um conselho que você, como mãe, não pode falhar. Nós podemos falhar em muitas áreas e, como mãe, vamos falhar. Né? Ninguém acha que vai ser a super mãe, que nós somos falhas, erramos. Mas existe um ponto na nossa vida que nós não podemos falhar, que é de ser os maiores intercessores, a maior intercessor da vida do seu filho. Você, como mãe, Deus te chama para ser intercessora da vida dos seus filhos. Queridos, eu aprendi a ser intercessora e a confiar em Deus num momento, numa ocasião que ficou muito marcado na minha vida. Eu lembro que a Gabi tinha uns 2 anos e pouco. Nós tínhamos uma loja e era bem numa avenida. E eu lembro que eu estava ali, estava a Gabi, uma outra mulher, e eu fui rever um negócio no telefone. E a Gabi ficou ali conversando perto da porta com a mulher, brincando, a mulher brincando com a Gabi. De repente, a Gabriela saiu correndo para a rua. Só que antes disso, né, explicar o contexto, já na minha gestação, eu tive uma gestação muito conturbada, onde por várias vezes o médico me internava, não sabia, né, se eu ia conseguir ficar na gravidez, minhas plaquetas abaixaram demais, foi muita oração, aquele medo de perder. Sempre sonhei em ser mãe, e aquela insegurança, aquele medo na minha gestação, sempre me fez, quando a Gabi nasceu, eu achava que eu tinha que estar com ela sempre. Se ela não estivesse comigo, algo de ruim poderia acontecer. Então eu não deixava ela dormir na casa de ninguém, era sempre em cima, eu não deixava com ninguém. E ali nesse dia, nesse momento da loja, eu estava ali. E de repente a Gabriela saiu correndo para a avenida. E eu falei para a mulher, segura ela. E a mulher paralisou. E eu lembro até hoje, que a hora que ela chegou no meio fio, passou uma caminhonete, gente, eu lembro, era uma S10 prata. Passou correndo. Só que ela, como eu falei, do nada não, porque a gente sabe que foi a mão de Deus, segurou ela ali. A hora que ela parou, aquela caminhonete passou com tudo. E aquele dia, Deus falou ao meu coração, sou eu que cuido da sua filha. Sou eu que cuido dela. E a partir desse momento, eu entendi. E eu comecei a confiar em Deus, e eu comecei a orar, e eu orava todos os dias, e todos os dias eu clamava pela vida da Gabi, porque eu entendi que nós como mães, por mais que nós venhamos a ser a melhor mãe, Deus é que cuida, Deus é que protege, Deus é que guarda dos nossos filhos, nós somos limitados. E passou-se o tempo, e certo dia, com 18 anos, minha filha chega, ela é meu genro, meu filho criado, vamos casar. E eu lembro que aquela sensação que eu tive, que eu tinha quando ela tinha 2 anos, voltou ao meu coração. Porque eu comecei a falar, meu Deus, ela vai morar em Curitiba, uma cidade muito maior, muito mais perigo. E começou tantas dúvidas, tantas coisas na minha mente. E eu lembro que eu comecei, voltou aquela sensação de angústia. E Deus me fez lembrar, ei Ellen, você lembra daquela situação? Sou eu que cuido da tua filha. Não é você. É eu vou continuar cuidando. Então, mãe, nós precisamos ser as maiores intercessoras. Todos os dias eu oro, clamando o sangue de Jesus sobre a vida da Gabi, sobre a vida do Lucas. Todos os dias eu oro, eu ajoelho diante da presença de Deus, clamando a bênção do Senhor sobre a vida deles. Porque é isso, essas orações no secreto, mães de joelhos, filhos de pé. Não importa, querido, talvez você esteja passando um momento difícil com seu filho, quem sabe um momento onde você está procurando o que eu faço, o que eu devo fazer, está sem ter entendimento como agir em certas circunstâncias. Vá para a presença do Senhor, clame ao Senhor. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. E Deus é fiel. Então, mãe, não deixe de orar. Deus te deu seus filhos, que são heranças do Senhor. São presente dEle, para você amar, para você cuidar. Mas, principalmente, para você interceder pela vida dos seus filhos. Então, meu conselho nesta manhã e nesse Dia das Mães é não negligencie o seu chamado na presença do Senhor, de joelho, orando e intercedendo. Não importa a idade do seu filho. Eu, quando eu estava grávida, eu já comecei a ler a Bíblia em voz alta, porque eu fui estudar e eu entendi que dos 3 meses em diante, a criança já começa a escutar os barulhos, a voz da sua mãe. E eu li em voz alta a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em voz alta para minha filha. Porque o que eu mais me preocupei, sempre temi, era ensinar minha filha a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, sua maior missão, mãe, é orar, é interceder, é ensinar os valores da palavra de Deus aos seus filhos. Amém? Então agora nós vamos ver um pouco do papel dos filhos.
Bom dia, igreja. Então, escutamos aqui alguns conselhos para os pais, alguns conselhos para as mães, mas também parte importante da família são os filhos, né? E como todos aqui são filhos de alguém, sejam crianças, sejam adolescentes ou também já mais de idade, nós separamos aqui algumas dicas para passar para os filhos. E a primeira dica é a questão da honra. Então, lá na palavra de Deus, em Êxodo 20, 12, Deus traz assim, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, esse é o primeiro princípio com promessa que Deus deixa para nós aqui, né? E o que seria honra? Qual é a definição de honra? Então, honra significa distinguir, fazer diferença, apreciar, ter alta consideração e enxergar alguém como importante e precioso. Então, devemos enxergar como alguém importante e precioso os nossos pais. E como devemos fazer isso? De que formas podemos fazer isso? Então, podemos, através da obediência e respeito, reverência aos nossos pais, mas também pedindo conselhos, também dando presentes, tendo tempo de qualidade com os nossos pais, amando-os, dedicando tempo para com eles. Essas são as formas que podemos demonstrar honra para com eles.
E por que devemos dar honra para os nossos pais? Porque a gente entende na palavra de Deus que o amor que os nossos pais têm por nós é a extensão do amor de Deus na terra, né? Então a gente tem que honrar enquanto ainda tem tempo. Não deixe para amanhã para falar, eu te amo pai, eu te amo mãe. Abrace, beije seu pai, beije sua mãe. Aproveita, conversa, tira tempo de qualidade com eles. Não deixe nenhuma briga, nenhuma confusão. Tirar essa honra que a gente entende que Deus coloca na Bíblia para estender os nossos dias aqui na Terra. Então devemos honrar os nossos pais. Devemos cuidá-los, amá-los, porque eles demonstram um pouquinho do amor que Deus tem por nós aqui na Terra.
Você já disse eu te amo para sua mãe hoje? E, então, a segunda dica que nós passamos é pedir conselhos. Então, lá em Provérbios 12, 15, está escrito, né? O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, o que podemos entender desse trecho? Aquele que não pede conselhos, não para para ouvir o conselho, nesse caso, dos seus pais, esse pode estar entrando num caminho incorreto e considerando que não sabe onde está, né? E aquele que é sábio, ele pede conselhos e é projetado para um caminho correto. Então, os nossos pais, na sua experiência, vão nos projetar para um caminho correto.
Quando vamos tomar alguma decisão importante, alguma atitude importante, devemos sim pedir conselho aos nossos pais, não importa a sua idade. Porque eles já viveram o que você vai viver. Eles sabem qual que é o caminho correto, o que, que vai dar certo, o que, que não vai dar certo. E isso faz com que você não perca tempo, com que você não se frustre. Então, sim, devemos buscar conselhos, buscar conversar com os nossos pais. E a próxima dica que queremos dar é sobre perdão. Lá em Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Então, assim como nós somos passíveis de falha, também nossos pais podem errar, podem nos frustrar. E assim também devemos, como diz na palavra de Deus, nós devemos perdoar. Devemos ter compaixão para com eles. Às vezes, o pai de alguém pode não ser no meio cristão, dar algum conselho que você perceba que não é muito de acordo com a nossa vida cristã. Mas aí você deve ser maduro, entender, perdoar. Diante de uma briga, não replicar, não ter uma continuação da briga, tratar com respeito e honra os nossos pais nesse momento.
E todas essas dicas que a gente deu servem também para os pais dos nossos cônjuges. Porque a partir do momento que vocês se casam, vocês se tornam uma só carne. Então vocês têm que honrar os sogros. Você tem que amar, respeitá-los. E essa dica serve para todos os nossos pais e para os pais dos cônjuges.
Então, lá em Marcos 10, 8, está escrito, né? E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, a partir do momento que eu me caso, os pais do meu cônjuge também são como meus pais. Eu devo honrá-los, devo amá-los, respeitá-los, também da mesma forma. Pedir conselhos, se assim for o caso, e perdoar também é importante.
E é essas dicas que a gente queria deixar no coração de vocês. Amem, abracem, enquanto ainda está tempo. A gente não conhece o dia de amanhã. Então, hoje, um dia tão especial, o Dia das Mães, liga para ela, vai até ela, dá um presente, fala, eu te amo, mãe. Vocês são importantes para nós.
Amém. Digam amém, irmãos. Amém. Dá para continuar assistindo, dá? Mas estava pensando aqui, lute pela sua família. Minha palavra encerrando aqui, no final, é que você deve lutar pela salvação da sua família, trazer sua família na igreja, trazer os filhos. Minhas filhas, eu cresci, as três filhas cresceram, irmãos, vindo da igreja. Saía a viajar, eu achava interessante que elas ficavam brigando comigo, assim, brigando no bom sentido, né? Pai, eu quero que vá mais cedo, que eu quero ir na igreja. Elas queriam que eu viesse mais cedo para casa, para vir na igreja. Domingo à noite, elas, não era coisa, pressão minha, mas era uma decisão delas. Eu me lembro quantas vezes saí, voltando domingo à tarde, pai, toca porque eu quero ir no culto, eu quero ir no culto. As três tiveram essa experiência de amar Jesus, amar a igreja, amar a família, e gostar da igreja, gostar da igreja. A Kelly teve as dificuldades dela, casou, enfrentou as lutas, mas firmou no ministério. A Ellie também não se bateu muito, né, Ellie? Mas também firmou no ministério. A Sueli já começou a estudar, fazer faculdade, abandonou faculdade, ela abandonou faculdade, e falou, pai, agora eu quero trabalhar na igreja. Falei, minha filha, estamos construindo, não tem salário para ninguém. Não tem salário. Falei, não, mas eu não quero salário, eu quero trabalhar na igreja. Falei, mas você vai fazer o quê? Falei, olha, eu estou criando, ela falou assim, eu estou criando um projeto chamado Amigos da Igreja, e eu quero ser amiga da igreja. E ela vinha todo dia aqui, a tarde toda ficava aqui, eu tinha que trazê-la, tinha que levar de volta. Amigo da igreja, ficava ajudando aí, fazendo alguma coisa, atendendo telefone. Amigo da igreja, amigo da igreja. Você precisa ser amigo da igreja. Amém? Lute pela sua família. Eu estava pensando na Bíblia, tem quantos exemplos de pessoas que lutaram pela família. Ontem teve uma pregação sobre Noé. Noé trabalhou 100 anos, irmãos, num projeto. Sabe para quê? Só salvar a sua família. 100 anos trabalhando, lutando para salvar a sua família. Você tem lutado pela sua família? A Bíblia diz que Jó orava a Deus, levantava de madrugada, oferecia sacrifício. Para quê? Por causa dos seus filhos, por causa da sua família. Jó tinha uma mulher meia doida lá, que dizia para ele, amaldiçoa esse teu Deus, morra, pare com isso. Ele dizia, mulher, eu sei que o meu Redentor vive, era um líder fantástico que sabia governar a sua casa. Abraão foi chamado amigo de Deus, ele foi um homem de relacionamento com Deus, levantava altares, oferecia sacrifícios a Deus. Sabe para quê? Para que no final da caminhada Deus pudesse chegar e dizer, Abraão, através da sua fé, da sua lealdade, todas as famílias da terra agora serão abençoadas. Todas as famílias. Portanto, a minha família está abençoada. Volto a falar, Êxodo capítulo 20. Deus disse, se vocês guardar meus mandamentos, guardar meus estatutos, a minha misericórdia vai estar sobre você e sobre a sua descendência até mil gerações. quero que as mães que estão aqui tomem posse dessas palavras que foram ditas nesta manhã. Sua família está debaixo de promessa. Lute pela salvação da sua família. Traga, a mulher é a chave. Se a mulher falar domingo à tarde, ah, estou cansada, acho que eu não vou na igreja, o marido não vai e os filhos não vêm também. Agora, se a mulher chega à tarde e fala, arruma, toma café, toma banho, vamos para a igreja, vai vir marido, vai vir filho, vai vir. É verdade ou é, Neuri? A mulher é a chave. É a chave, ela é a mulher sábia que a Bíblia diz que edifica a sua casa, a tola destrói. Então, minha irmã, dia de domingo, pega, levanta todo mundo, arranca a coberta lá e vamos para a igreja. Toma café e vamos para a igreja. Vamos ficar em pé, eu quero orar por vocês. Quero pedir que todas as mães venham aqui no altar, todas as mães, quero encerrar o culto orando por vocês. Todas as mães. Vem para a frente. Venha dando glória a Deus aí, dizendo aleluia, declarando minha família está debaixo de promessa, até mil gerações, nenhum vai se perder, ninguém vai para as drogas, vai para o crime, não, todo mundo vai ser líder de célula, minha casa é um lar de paz. Vá profetizando isso. Cadê o amém, irmã? Aleluia! Vem para frente, nós queremos orar. Feche os seus olhos. Pai, eu quero orar abençoando todas essas mães que estão aqui no altar. Eu abençoo os filhos, a vida do esposo. Eu aplico o sangue de Jesus sobre elas. Quebro toda maldição, todo projeto do diabo, meu Deus, de fazer essas mulheres chorar, perder o que tem, ver filho desviado nas drogas, no crime, afastado da igreja. Nós cancelamos essas maldições e aplicamos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz sobre essas pessoas, e que essas irmãs sejam cheias do Espírito Santo, sejam felizes dentro da sua casa, dentro desta igreja. Eu abençoo a vida dos pais, eu abençoo as famílias, e declaro aqui todas as famílias abençoadas, que bondade e misericórdia alcance essas famílias, que o Salmo 128 se cumpra na vida dessas famílias, que eles possam ver os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. E até que o Senhor venha, nós queremos manter limpas as nossas vestes espirituais. Abençoamos a todos, em nome de Jesus. Levanta a mão comigo e diga assim: Jesus! Mais forte, irmão. Um, dois, três. Jesus! Salve a minha família! Jesus! Abençoe a minha família! A minha família! Amém! Amém! Toma posse disso!